E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Argentoni e você está ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda, e agora vamos às notícias. E o bom senso prevaleceu. Depois de idas e vindas, a GSMA, organização responsável pelo Mobile World Congress, maior feira mobile do mundo, finalmente resolveu cancelar a edição deste ano. O motivo? Os riscos gerados pelo surto do coronavírus. Os riscos gerados pelo vírus fez com que quase 40 empresas, entre fabricantes de smartphones, operadoras e desenvolvedoras de aplicativos, desistissem do evento. Ainda na manhã desta quarta, a GSMA chegou a confirmar que a MWC aconteceria, depois de uma reunião com 26 operadoras. Além disso, a entidade foi pressionada por autoridades públicas espanholas para que o evento ocorresse, sob a garantia de que o sistema de saúde do país poderia manter os participantes seguros. No entanto, a cautela venceu. Segundo o canal de notícias Bloomberg, o CEO da GSMA, John Hoffman, afirmou que o surto do coronavírus tornou-se, abre aspas, impossível, fecha aspas, a realização da MWC neste ano. O evento, que estava programado para começar no próximo dia 24, em Barcelona, movimenta 492 milhões de euros na cidade, gerando mais de 14 mil empregos temporários. E por falar em coronavírus, o governador chinês anunciou o lançamento de um aplicativo, abre aspas, detector de contato, fecha aspas, para identificar o risco de exposição à ameaça. Apesar da finalidade útil, o serviço dá uma ideia do grau de vigilância que o governo comunista tem sobre seus cidadãos. Para realizar uma consulta, basta o usuário escanear um código QR em aplicativos como Alipay, WeChat ou QQ. Depois, ele preenche o nome, número da identidade e telefone para saber se esteve em contato com algum infectado. O aplicativo cruza os dados para identificar quem esteve próximo de alguém com um caso confirmado ou suspeito em datas específicas. Isso vale para o ambiente de trabalho, sala de aula ou casa, além de passageiros em meios de transporte. Segundo o comunicado publicado pela agência estatal Xinhua, os resultados são precisos e confiáveis. Eles são baseados em dados da Comissão Nacional de Saúde, Ministério do Transporte, Empresa Estatal de Ferrovias e da Agência de Aviação Civil do país. Depois de uma longa novela com liminares e brigas na justiça, a Anatel finalmente deve pôr fim à proibição da Fox de vender a transmissão de seus canais ao vivo, via internet, no Brasil. Um parecer da área técnica da agência concluiu que o serviço se encaixa na categoria Serviço de Valor Agregado e, portanto, é independente de regulação do órgão. A decisão vai contra a própria Anatel, que briga desde o ano passado para impedir que a Fox comercialize a transmissão de seus canais via internet, independente de uma operadora. O serviço ficou disponível até dezembro por meio de liminar, que acabou derrubada em 4 de dezembro. Apesar da briga entre a agência e a Fox, outras emissoras oferecem pacotes semelhantes em seus aplicativos a consumidores que não precisam comprovar serem assinantes de um pacote de TV paga. ESPN e Globo, por exemplo, possuem transmissão de eventos esportivos ao vivo via streaming. A análise foi realizada pela Anatel desde meados de 2019 e teve contribuições de pareceres de operadoras, como Vivo e TIM, do Ministério da Economia, de provedores de internet, programadores internacionais e radiodifusores. O relatório está agora na Procuradoria Federal, especializada da agência para uma análise jurídica. Com o novo entendimento, a Fox e outras empresas devem ser liberadas para oferecer transmissões lineares via streaming, sem precisarem respeitar uma série de regras exigidas pela Anatel para operadoras de televisão a cabo. Mas a decisão deve estar longe de uma decisão final, uma vez que o Congresso analisa mudanças na lei do serviço de acesso condicionado e incluirão a pauta dos streams no pacote. Depois de críticas e escândalos, o Facebook continua trabalhando pesado para combater o problema de desinformação na rede social. Agora, a plataforma de Mark Zuckerberg se junta à agência de notícias Reuters para adicionar uma camada extra na verificação dos fatos. A parceria resultou na cria da unidade Reuters Fact Check, cujo principal objetivo é desmascarar informações e conteúdos falsos no Facebook. Inicialmente, a equipe do Reuters Fact Check será composta por 4 pessoas, 2 localizadas na cidade de Washington, D.C. e as outras 2 na cidade do México. Eles ficarão responsáveis por analisar vídeos e fotos dos usuários, bem como manchetes de notícias e outros conteúdos em inglês e espanhol enviados pelo Facebook ou sinalizados pela editoria da Reuters em geral. Após a análise, eles publicarão suas descobertas no blog na unidade, listando a alegação principal e explicando por que ela é falsa, parcialmente falsa ou verdadeira. A partir das conclusões, o Facebook atuará dentro da rede social para determinar tais postagens como falsas e, assim, limitar sua propagação no feed de notícias. Hazel Baker, chefe global da Reuters e UGC News Gathering, comentou que, à medida que as eleições americanas se aproximam, ele espera que a equipe de verificação de fatos aumente. Isso porque o trabalho nesse período costuma ser pesado, inclusive na plataforma, onde já houve problemas durante a última eleição. A Reuters se junta à lista de parceiros de verificação de fatos dos Estados Unidos, que incluem as agências The Associated Press, PolitiFact, factcheck.org e quatro outros. O Facebook oferece verificação de fatos em mais de 60 países, embora muitas vezes com apenas um parceiro, como as agências locais da Agence France-Presse. A Netflix está testando uma nova forma de trazer mais assinantes para o seu serviço de streaming. Ela passa a oferecer uma espécie de degustação a quem ainda não é adepto da plataforma. A novidade está disponível inicialmente nos Estados Unidos, com a Netflix disponibilizando o filme, abre aspas, para todos os garotos que já amei, fecha aspas, gratuitamente para os não assinantes. A estratégia consiste em fazer com que aqueles que estejam assistindo ao filme gratuitamente sintam-se estimulados a assinar o serviço para assistir a sequência do longa, que acabou de chegar no catálogo. Ele leva o nome de, abre aspas, para todos os garotos, PS, ainda amo você, fecha aspas. A novidade chegou a ser testada anteriormente, mas no Reino Unido com a série The Crown e para programas locais na Colômbia, México e Índia. De acordo com o último relatório financeiro divulgado pela empresa, o número de assinantes em território norte-americano vem caindo. Para recuperar o público naquele que é considerado seu mercado principal, a ideia é oferecer um filme relativamente popular por lá e, a partir daí, fazer com que ele se sinta mais à vontade para passear e consumir o acervo da sua plataforma. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem canaltech.com.br. A gente volta amanhã em mais uma edição do Canaltech News em podcast. Até lá!